capa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir! Olá, ouvinte! Chega mais que a nossa prosa já vai começar!
Oi, Laura! Oi, ouvinte! E sabe qual é o assunto da nossa prosa de hoje, Laura? O potencial de soja irrigada.
É isso aí, Valmir! A soja é uma das culturas mais importantes para a economia brasileira e é semeada por produtores de médias e grandes propriedades desse nosso Brasilzão. O grão vira alimento para os animais, para as pessoas, como é o caso de bebidas, temperos de salada, óleo de cozinha. Também é usada para produzir combustível para automóveis e até para a indústria de cosmético, indústria de adubo, de tintas e até plástico.
É, Laura, por isso a soja é tão valorizada. Mas não é fácil produzir, não. Dá trabalho, viu? Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, no momento da soja se desenvolver, lá por dezembro, janeiro, não chove a quantidade necessária. E ficar na dependência somente da água da chuva não é muito interessante. É por isso que a irrigação diária de soja tem chamado bastante a atenção dos produtores rurais.
As estiagens são as principais responsáveis pela perda de produtividade de grãos de soja, que são frequentes durante a safra de verão na região sul de Mato Grosso do Sul.
É, e o agrônomo Danilton Flumian, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, faz suas pesquisas com a irrigação. Escuta só o que ele falou para a colega jornalista Silvia Zocchi Borges, da Embrapa Agropecuária Oeste.
Um dedo de prosa.
Sempre foi desejo dos produtores que a soja pudesse ser semeada antecipadamente e, consequentemente, o milho depois também seria antecipado. E dessa forma, o milho não poderia estar no momento no campo, no momento onde acontecem as geadas. Então, os produtores sempre procuraram antecipar. Diante desse cenário, então, procurou-se materiais de soja, materiais genéticos de soja e de milho que tivessem um caráter de precocidade mais evidente, materiais que encerrassem o seu ciclo mais rápido. Por outro lado, quando a gente trouxe a soja semeada mais cedo, enfrenta um outro problema, que é a falta de água. A soja, quanto mais cedo antecipada, mais puxando para começo de outubro ou para meados de setembro, ela encontra um período onde faltam as chuvas, porque não voltaram ainda as chuvas depois daquela estiagem evidente do inverno. Então, quando a gente parte para a lógica da irrigação, já é um ponto a favor, porque a gente tem condições de, num sistema irrigado, trazer a soja para o cedo. E com isso, está faltando água, não choveu ainda, tudo bem, a gente tem um sistema de irrigação para colocar o solo em condições adequadas de umidade. Se não tem água de chuva, é necessário água de irrigação. Eu assisti a uma reportagem onde mostrava o uso da irrigação na Califórnia, para irrigar tomate. A Califórnia é um estado dos Estados Unidos que é muito mais seco do que o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mas eles usam muito mais irrigação que a gente. Então, a percepção, na verdade, é exatamente essa. A irrigação não é um degradador de água, não é um consumidor que destrói a água. Assim como na nossa residência, a água passa pelo encanamento da nossa residência, é utilizada e depois volta para os corpos hídricos. Depois de tratada a água, ela volta para os corpos hídricos. Na agricultura, a irrigação faz a captação da água, aplica essa água nas lavouras e essa água que então é reservada no solo, a planta utiliza e devolve por evapotranspiração para a atmosfera. É vapor d'água que depois vai formar nuvens e vai chover. Só que essa ideia já deixa claro que se a irrigação faz a captação de 1.000 litros de água, por exemplo, esses 1.000 litros de água vão virar vapor e vão virar chuva de novo. Não existe degradação. O que existe, sim, é uma competição muitas vezes. A gente não pode fazer uma irrigação sem controle, porque mais adiante no corpo hídrico, num rio, num córrego, seja o que for, pode ter uma cidade que vai querer consumir água, uma indústria ou um comércio carente de água, ou um próximo produtor rural que também precisa de água. Por isso, o tema central não é destruição da água, e sim gestão para que todos possam usar. O produtor precisa fazer a sua gestão in loco, que é o manejo da irrigação. Manejar nada mais é do que dizer quando e quanto de água precisa ser aplicado. Para isso, a tecnologia está aí, disponível, já faz muito tempo. Nós temos métodos que podem manejar a irrigação via solo, ou seja, você monitorando a água disponível no solo. Você pode monitorar a planta, se ela está uma planta bem hidratada ou seca. Você pode monitorar o clima e, a partir do clima, você consegue dizer se a planta está precisando de água ou não. Enfim, existem diversas tecnologias que podem ser adotadas na propriedade. E mais do que podem, o produtor deve sim adotar, porque interfere no seu bolso e interfere na sociedade.
Cláudio Furukawa, engenheiro agrícola e gerente da unidade de irrigação da Copa Sul, cooperativa de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, conversou com a jornalista Francisca Cânovas e deu algumas dicas. Vamos ouvir.
Pitacos da Hora.
Como o produtor deve gerenciar a implantação de um sistema de irrigação?
Depois de definido o projeto, ele tem que compatibilizar a área que ele quer implantar com o que ele tem disponível e outorgado de água de irrigação, o que, que realmente cabe de área irrigada na propriedade. Ele deve buscar a melhor relação custo-benefício entre o valor de aquisição do projeto e a capacidade de irrigação, ou seja, qual que é o menor valor de implantação do projeto, com a menor potência dos motores e com a maior lâmina de irrigação. Por que isso? Porque dessa forma ele vai conseguir o menor custo operacional, que é um dos grandes custos da lavoura irrigada, é justamente a energia elétrica. Então, depois de definido toda a parte do projeto, ele deve buscar a parte de licenciamento, tanto ambiental quanto a outorga de água. Isso também tem que ser feito por profissional capacitado, profissional sério, porque muitas vezes os processos demoram mais do que normal, porque os processos mal preparados eles vão gerando muita pendência. E esses atrasos acabam comprometendo totalmente o cronograma de implantação. E paralelamente aos processos ambientais, ele já pode fazer o estudo de carga junto à concessionária de energia elétrica. Esse estudo ele vai definir a disponibilidade de carga na rede e também quais seriam os investimentos necessários a ligar a energia elétrica na fazenda. Depois de tudo pronto, ele vai partir para a implantação do sistema, mas é importantíssimo, ele tem que contar com um ponto de apoio na região dele, de peças e principalmente assistência técnica. Como a lavoura irrigada tem um valor muito alto, o valor agregado muito alto, um atraso de alguns dias na assistência pode comprometer totalmente a produção dele.
Quais são os cuidados que o produtor deve ter?
Principalmente, e que é o fator mais negligenciado, é o manejo da água da irrigação. O produtor ele deve ter informações, ferramentas, que permitam ele definir quando que ele vai ligar o sistema e quanto de água que ele tem que aplicar na lavoura. Aplicar água demais, né, que em muitas situações é o que acontece, além de levar o custo de produção, porque consequentemente ele vai gastar mais energia elétrica e a energia é um componente do custo de produção, com a umidade ele vai propiciar o surgimento de doenças, principalmente aquelas causadas por fungo. Tá? E a irrigação mal feita, mal distribuída ou aplicando menos água, ele vai comprometer seriamente a produtividade. Outro cuidado que ele tem que ter é com relação à manutenção do sistema, que também é negligenciado em muitos casos. E quando ele mais precisar, vamos dizer, não, a produção em enchimento de grão, que tem mais necessidade de irrigação, ele pode ter surpresa com quebra necessária de equipamento. Agora, eu considero principal, o produtor ele tem que estar muito atento às novidades, às novas oportunidades de utilização da área. Porque ele tendo água disponível e esse fornecimento de água sendo regular, ele consegue explorar melhor diferentes vetas de cultivo e até culturas com valores agregados maior. Ou seja, ele conseguiria implementar lavouras com rendimento, né, com resultado maior.
E tem gente que coloca isso em prática direitinho. Nelson Antonini, produtor rural da Fazenda Marialva, e Entre Rios, em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tem 500 hectares de soja irrigados e pretende ampliar essa área. A jornalista Francisca Cânovas conversou com o seu Nelson e ele deu algumas dicas sobre irrigação e sustentabilidade. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
Quais são as vantagens que o senhor vê na irrigação da soja?
A grande vantagem que eu vejo com irrigante na soja é o poder que o agricultor tem de se programar, vou plantar tal dia e naquele dia certo eu vou plantar. Pode estar chovendo que me atrasa um ou dois dias, mas eu vou plantar, então eu consigo me programar com as três safras do ano. Eu sei que eu vou plantar dia X, eu colho lá na frente e lá se tiver seco eu planto e irrigo e nasce. Então essa vantagem, a maior vantagem que tem para o produtor de soja é a gente conseguir se programar certinho e cumprir o ano todo aquela programação que você fez. Essa é uma das maiores vantagens que eu vejo na irrigação.
Qual é a importância da adoção da irrigação, mas práticas conservacionistas que trazem um benefício a todo o sistema de produção, como o sistema plantio direto, integração lavoura-pecuária?
A gente tem no pivô, a gente tem que procurar, porque fica úmido o ano inteiro, a gente tem que procurar fazer muita rotação de cultura, certo? Isso é uma prática que não podemos deixar de fazer, é a rotação de cultura. E a pecuária entra muito nesse sistema. Por exemplo, nos pivôs que eu estou instalando agora, estou plantando a soja, vou colher a soja, vou jogar capim para engordar um gado que eu tenho em outra propriedade, em vez de gastar com confinamento, então eu vou engordar debaixo da área irrigada, certo? E que vai diminuir muito o meu custo. Então, e melhora muito o meu solo, entra numa rotação de cultura. Então, a pastagem entra muito, muito bem no sistema de irrigação na nossa região.
Tá ficando bom esse negócio de irrigar, né, gente? E o melhor é que as dicas servem para qualquer lavoura do Brasil.
É, Laura, e por falar em Brasil, temos aquele momento cultural do programa. Hoje, vamos ouvir a poesia Brasil, que foi escrita pelo João Carvalho, que também é colega da Embrapa Agropecuária Oeste e trabalha na área de infraestrutura.
Favas contadas.
Se você não conhece o Reino Encantado, venha conhecer, pois eu vou te mostrar. Se chama Brasil na América do Sul, pedaço do céu tão lindo e azul, eu tenho certeza você vai gostar. A fauna brasileira ainda é tão rica, apesar de tudo o que aconteceu. Poderia ser muito melhor a vida, se as pessoas fossem mais unidas, preservando espécie e tudo que é seu. A flora brasileira é um tesouro escondido, contém milhões de espécies naturais. Da medicina é a salvação, dos ecologistas preservação, e todos lutam por seus ideais. Temos o carnaval, também a Amazônia, que o mundo inteiro anseia conhecer. Temos lindas praias em todo o litoral. No Mato Grosso do Sul tem o Pantanal, berço do turismo para o mundo ver. Temos vários ritmos, muitas tradições, que encanta todos que vêm conhecer. De leste a oeste e de sul a norte, fazendo sempre um país mais forte, braços abertos para te receber.
Que lindo! A gente agradece a João Carvalho e se você quiser mais informações sobre o potencial da soja irrigada, entre em contato com a Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados, no Mato Grosso do Sul. DDD 67, telefone 3416-9700.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 67, telefone 3416-9700.
Você também pode falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal.
Um grande abraço.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Silvia Zocchi Borges. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Agropecuária Oeste.